Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast, e estamos na mesa de novo, só com dois insurgentes, e ele direto da terra, que faltou luz essa semana, eu acho que foi lá no Belém do Pará, o Walter.
A minha atenção nesse podcast vai estar dividida entre os mamilos do bigode e os mamilos do Epa de Fim.
Eita, é porque eu tô sem blusa no webcam, e eu, bigode, que vai começar o programa já já fazendo aquele monólogo rápido, solta a vinheta!
O carpideiro é o nome que se dá a quem consegue chorar sem ter nenhuma emoção. Este é o fim amargo de um carpideiro que ganhou muito dinheiro chorando por profissão. Era chamado de longe quando morria alguém que não merecia uma lágrima de ninguém.
É isso aí, galera. O que aconteceu? Eu e o Pato, na semana passada, o Keno não apareceu, e a gente gravou um podcast falando sobre distopias. Só que quando eu fui editar o cast na quarta-feira de manhã, não tinha o cast gravado, só 12 minutos, e a gente gravou quase que uma hora, tomando cu. Aí eu convoco todo mundo pra gravar um podcast na sexta-noite.
Aí acontece, já é as máquinas se rebelando contra a gente.
Não é não, porra? Pacific Rim, Transformers, Terrobot?
Tem um livro do José Saramago, que é Objeto Quase, que tem um conto, que é o Coisas. Ele fala que os objetos, os dispositivos das máquinas de... Uma sigla que forma uma coisa chamada OMS, né? Eles começam assim, primeiro eles começam se perdendo, a fazendo coisas aí desagradando as pessoas, não, tudo mais. Começa assim a rebelião das coisas.
Não. Isso quando a internet não cai e fode com a gravação da gente. Aí eu chamei, né? Caralho, alguém pode gravar comigo sexta-feira, porra. Porque hoje eu estou matando aula, né? Que eu estarei hoje num evento sobre mídia e manipulação da mídia. Já tá tirando lá atrás, Walter!
Cara, eu vi uma menina na balada domingo, agora que eu fui aniversário. Eu quero muito parecido com a Tati.
Domingo agora? Tatiana não dormiu em casa. Tu tava onde domingo, mulher? Walter falou que viu uma mulher igualzinha que eu tive em Belém.
Sua. Será que ela pegou uma?
Não duvido, não. Tá muito piranhuda, hein, mulher? Puta que pariu. Mas é isso aí, foda-se. O chifre do bigode. Mas é isso aí. Aí o que aconteceu? Falamos sobre distopia, só que o Crash não rendeu. Aí eu convoquei a galera que eu ia pra uma parada sobre mídia, direito penal, uma porra assim. Já é a terceira vez que eu falto essa porra. E não fui.
Vamos atrapalhar o papai de
novo. Mas é isso aí. Aí a Tatiana participação especial. Aí o Pato falou que apareceu hoje, mas até agora ele não apareceu. O Walter apareceu bebendo. Significa que hoje ele vai ficar bêbado em casa. E a gente fala sobre o quê? O que é ser nerd? Política e o papel do nerd na política nacional. Isso a gente vai escrachar youtuber pra caralho que se diz nerd. Vamos azedar pra cacete, puta que pariu. Vamos começar pelo Walter aí, que o Walter botou um comentário lá no Twitter e ele falou que eu cheguei de sola no maluco. Aí o bigode foi grosseiro com o cara, ele concordou comigo. Eu não fui grosseiro, né? Mas vamos lá.
Poderia ter chegado com calma no maluco e dizer, opa, mas peraí, você tá focado nos argumentos, mas disse, pera lá, calma, não é assim, tá com esse idiota, não sei o que é hoje. Cara, fala, maluco, que porra, tinha necessidade.
Mas o cara é tão mais educado que eu que ele falou, não, é porque eu vi isso no Jovem Nerd. Aí era pra eu ser grosseiro de vez. Porra, caralho. É foda, mas vamos lá. Ô Walter, vamos ver se o Pato respondeu que tem mensagem no WhatsApp. O que é um nerd pra você? Né? Eu te perguntando isso me faz lembrar lá um dos primeiros Wikicast que eu perguntei, o que é ser fã? Aí o Walter veio, é o halo, que vem do halo, do significado de não sei o que. Ficou eu, Kenon e o Albino assim. Caralho, o filho da puta tá falando sério, cara. Puta que pariu, tá dando definição. Mas o que é ser nerd, Walter?
É a teoria do halo, na verdade. Que é aquela coisa que é a ponto de a gente achar que é sagrado e que tem que defender aquilo ali. A minha definição de nerd, e acredito que seja assim a sua definição, era antigamente era aquele cara que estudava pra caramba, que esforçava.
Calma aí. Pato respondeu, ele vai entrar. Vem com tudo. Safado. Continua. Pato vem. Aí, fala aí, o nerd era...
E aí ele vai começar...
Não, começa, o pato entra no caminho, foda-se, que gostoso.
Pois é, a definição que a gente tinha do nerd antigamente, que eu acredito que é a definição clássica, assim, era aquele cara que estudava, se esforçava, tirava boas notas e tal, não tinha tanto convívio social. A gente tinha aquela visão pejorativa, principalmente por causa de alguns filmes aí, tipo a mudança dos nerds.
Os caras mais enrolados do planeta, declarando guerra a uma turma da pesada.
É hora de usarmos nossos músculos.
A Vingança dos Nerds 3, a nova geração. Nesta segunda, na sessão da tarde. Quem tem logo, tem tudo.
É aquele cara de óculos que usava aquele broche só com caneta... esferográfica, calculadora, científica, dava aquela calça caque, 10, basicamente. E o polonismo foi mudando ao longo do tempo, assim, principalmente porque o entretenimento e a cultura pop passaram a atingir cada vez mais a massa, sabe? E, basicamente, hoje em dia, o nerd, para algumas pessoas, a definição do nerd é basicamente aquela pessoa que é interessada em qualquer assunto ligado à cultura pop. E virou isso. Qualquer pessoa que, tipo, goste de uma série de televisão, goste de um filme, goste de alguma coisa relacionada ao filme de entretenimento, série, televisão, nada nerd. Mas eu ainda me apego ao conceito clássico ainda. É porque eu sou velhaco, também é velhaco, enfim.
É, eu concordo 100% contigo, Walter. Foi até o que eu falei no nosso... sempre nos nossos podcasts gigantes de escrever e mandar áudio lá no grupo do WeCast no WhatsApp. O nerd, pra mim, é isso. Quando tu falou do negócio do lápis aqui na lapela, no bolso, né? Eu tava olhando aqui, eu lembrei do Chuck, né? Aquela série que ele também usava, aquele negócio aqui e tudo mais. O nerd... A primeira coisa que vem nerd na cabeça é CDF no Brasil e... o maluco que estuda pra caralho. Isso é um nerd. Aí, qual foi a conclusão que a gente chegou, que a gente levantou lá? Que por... Oi, fala.
Eu não ia falar nada, não.
Então dá tchau pra todo mundo.
Boa noite, galera. Fala, filho. Boa noite, galera.
É, participação mais uma vez do Will e da Tatiana. Agora vai, moleque. Senão eu vou te bater.
O Will, eu tô sentindo que ele quer participar. Ó.
Não, vai lá. Eu vou ficar com você depois que eu vou te botar de castigo. Vai ver a Lava Jato comigo, esse trouxa. O nerd, ele... O que aconteceu com o nerd? Ele era o cara que andava com o grupinho dele. Um exemplo que a gente pode ver aí, que dá pra ilustrar isso bem, é até na namorada de aluguel. São os malucos nerdão ali que estudam, e o cara tem interesse por quê? Por revistinho em quadrinho, por jogar um RPG e o caramba 4, porque tá dentro daquele universo dele. Então juntou uma coisa a outra. O que que é o nerd? É o cara que consome os estudos do colégio e o cara que... o cara que estuda e que vê revista em quadrinho, filme... Ih, caralho, calma aí. Eu mandei o link errado pro Pato.
Várias coisas que tu faz errado.
Calma aí. Fala.
Enquanto isso daí, ele tá numa DR. Eu me lembro do clipe do cara, do Maurício Ricardo, que era aquele. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Aí eu fico pensando.
Tem conceito, é só você ensinar. O penteado certo é a melhor roupa pra se usar. O saradão de hoje é o gordo de amanhã. Parou de tomar bomba, vai ter que usar sutiã. O gostosão ainda sai no carro do pai.
isso é uma coisa mentirosa, velho. Porque a maioria dos nerds são tudo perdidos, velho.
Não é?
Acho que a pessoa mais nerds perdida, basicamente, 95% delas nunca foram nerds a vida inteira, cara.
Sim.
São pessoas que têm lábia. Lábia, porra.
O grande lance... É basicamente isso mesmo. O nerd ficou vinculado ao cara que lê história em quadrinho, mas, na verdade, nem todo cara que consome história em quadrinho é um nerd. Nerd é o cara que estuda. Tá bom que o conceito pode ter mudado hoje em dia, e o caralho a quatro, e tudo mais. Mas o nerd em si, ele é o cara que estuda. Pronto e acabou. Né? E esse é o grande ponto. Pato, mandei lá no Twitter de novo. O grande lance. Fala.
Pode até ser que esse. É o que a gente não é dono da verdade, né? A gente não pode dizer que é isso aí, ponto final. Pra mim, eu ainda tem essa questão do conceito clássico e tal. Mas é claro, né, que esse. Ficou muito até por conta da influência assim, da indústria de entretenimento na vida das pessoas e meio que esticou, assim. Agora, basicamente, é todo mundo que se interessa por um assunto ligado à cultura pop.
Ô, Pato, a gente já começou aqui. E ele, direto da Augusta. Ô, Pato.
Meu.
O show do Red Hot Chili Peppers já começou aí, mano. E acaba cedo porque o povo tem que trabalhar.
Eu tava falando aqui que o povo paulista é tão coxinha, cara, que eles fazem show do Red Hot 9h30 da noite, cara. Pra terminar 11h30, meia-noite. Porra, cara, lá no Rock in Rio termina 2 horas, 3 horas da manhã, porra.
É porque São Paulo é a economia desse país. É um país dentro do outro. É locomotiva.
A cidade que nunca para.
Ah. É, não para agora, né, na prefeitura.
Ô, Pato, vou te falar aqui, vou te atualizar. A gente vai começar falando do que é ser nerd, vai puxar pra política e vai falar qual é a intenção do nerd na política, essa nova mídia aí e tudo mais. O Val já falou, eu já falei, mas pra você, Pato, que é nosso palestrinha, o que é ser nerd?
Cara, pra mim, ser nerd é ser um pequeno cientista. É o cara que se aprofunda no conhecimento, só que ele acaba desenvolvendo involuntariamente um método de se aprofundar. Ele vai mesmo buscar raízes de conhecimento e até coincide muitas vezes dele ir bem em outras áreas por criar essa metodologia. Né?
O Pater, eu não sei se o Walter concorda, ele vai um pouco longe da gente. Até só repetir rapidamente o que a gente falou aqui, basicamente, que a gente leva o nerd... Calma aí, ô Walter, dá uma mutada aí que acho que tá vazando teu áudio aí.
Ah, tá, desculpa.
Calma aí. Aí. Ah, eu e o Walter, se o Walter achar que eu entendi errado, ele entra e me corta. O nerd era o cara que estudava e por ele consumir essa cultura pop voltada mais pra galera que curte quadrinhos, acabou ficando meio que o nerd é o cara que lê quadrinho e consome essa cultura aí, né? O Pato, ele já foi pra outro lado. Ele foi pro lado de que o nerd é o cara que se especializa em uma coisa. Ô Pato, tu não acha que até então o nerd era só o cara que estudava? E esse conceito pode ter evoluído, mudado pra uma outra coisa?
É, eu acho que vira o dilema do Toshines, né? Ele é um cara que estuda e leva essa metodologia pro hobby dele, ou ele desenvolveu o hobby e levou a metodologia pro estudo dele? Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, sabe?
Volta gravando com os caras. E tu, Walter? Tu acha que é básico? Tu concorda com o Pato? Como é que fica isso aí? Tu tá mutado.
Burro.
Depois fala de mim.
Não. O que o Pato tá falando vai de encontro com o que eu falei também. Era aquele cara interessado, basicamente, em ciência e tudo mais. E tinha aquele conceito até meio estereotipado, que hoje em dia nós temos, foi muito alargado também por causa do The Big Bang Theory, né? Que acredita que o nerd é aquele cara que usa óculos, é o cara que tem pós-doutorado, PhD, que trabalha no Centro de Tecnologia de Massachusetts, no Canadá 4. Que a gente sabe que...
A gente sabe que você não trabalha lá, e que eu não trabalho lá, que o Pato não trabalha lá, que o Keno não trabalha lá, e que o Senna... Ah, não, o Senna é otaku, desculpa.
Mas o Killmonger estudou lá.
O Killmonger estudou lá. Mas vocês acham que... Então a gente perde esse negócio de nerd é o cara que estuda, é o cara que... Mas é porque criaram depois o termo geek, o nerd evoluiu, né?
O geek, basicamente, a gente tem que saber, né, diferenciar essa porra toda. O nerd é o cara inteligente que saca sobre determinados assuntos. O geek, eu acho que é o cara que se especializa num assunto específico. Nós temos o geek de Star Wars, o geek... Jornada nas Estrelas, o geek, tem até geek rock, eu já ouvi falar. Se eu tiver que encaixar nesse termo aí, eu acho que eu sou meio geek rock e meio, sei lá, geek...
Política.
Geek política, geek Superman, geek mamilos do bigode, sei lá.
Mamilos!
Polêmicos.
Mamilos polêmicos. É, porque... É foda. Fala, Pato.
Eu já discordo um pouco do Walter. Eu acho que o geek é um termo pra quem tem vergonha de falar que é nerd, assim. É um neologismo aí que apareceu muito por conta dessa coisa do Vale do Silício, né? Voltado à tecnologia. Mas é porque, sei lá, talvez nerd ainda tenha algum resquício de pejorativo. E a galera usa um termo mais descolado.
Assim. Eu ia falar isso, mas não do jeito que você falou, Pato. Eu ia falar que, na verdade, devido ao Vale do Silício, os nerds ficaram endinheirados e vamos criar um novo nome. Agora a gente é geek e leva pra frente isso aí, que é uma coisa que, pelo menos no Brasil, não pegou, né? Porque todo mundo sempre vem e fala que assim, ah, né, tem meio nerd, né, cara? Que não sei o que lá. Eu falo, não, cara. Nerd é quem estuda. Eu sou... consumidor desse tipo de cultura pop só.
Talvez seja um termo que as pessoas tendem a querer corrigir justamente para livrar um pouco dessa carga de nerd, porque o nerd está muito associado ao passado, às pessoas que estudavam. Aí como está entrando mais gente, não necessariamente essas pessoas que estão entrando, estão sendo reguladas como nerd, são pessoas que estudam, são pessoas realmente interessadas e tudo mais, aí inventou-se o geek justamente para adotar essas pessoas.
Ó, segundo nossos amigos da Wikipédia, né, nossos correspondentes da Wikipédia, tá escrito aqui assim, geek é um anglicismo, é uma gíria inglesa que se refere a pessoas peculiares ou excêntricas, fãs de tecnologia eletrônica, eletrônica, jogos eletrônicos, tabuleiros, história em quadrinhos, livros e filmes. Embora não seja consenso, geeks frequentemente são apontados como algum tipo de nerd. Né? O termo geek apareceu pela primeira vez em 1876 como sinônimo de bobo. Posteriormente passou a designar artistas ambulantes que ganhavam a vida exibindo-se e não sei o que lá, e pereré pururu pororó. Tipo, cara, é a mesma merda, mas só que mais bonito, praticamente. Essa babaquice aí. Porque o que eu vejo hoje em dia, né, é que isso, pelo menos, aconteceu, devido também, acho que acredito, ao Vale do Silício, ser nerd virou uma coisa cool agora, né? Então, tipo assim, a galera vê o The Big Bang Theory, aí o cara acha que é nerd por causa disso, o cara acha que é fodão, aí o cara vai na Piticas, compra uma blusa do Rick Martin, igual a do coleguinha, e acha que é nerd.
Exatamente.
Porque virou moda, né, cara?
Tudo bem.
Não,
e sem falar que o cara me se dá média aí, diz que vai pra balada com a camiseta pra dizer, ui, olha, tá vendo como eu sou nerd, estou na balada?
Eu vou com a minha camisa do Rick Morty e vamos ver quantas pessoas reconhecem o desenho. Vamos ver, pelo menos, se eles sabem quem é o Rick e quem é o Morty.
Mas eu aposto que se eu fosse com uma escrita bagunça, eu faria sucesso.
Faria.
A pessoa morre, é nerd.
Ai, olha, eu também adoro essa série, Two and a Half Men.
É todo Chuck Norris aí, erro.
É. Mas aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Existe ainda uma importância... O nerd, ele ficou chato? Existe uma importância ainda no nerd, no mundo pop? Porque, um exemplo, a gente sabe aí, eu adoro zoar aqui em casa, né? The Walking Dead é um programa, vamos botar nerd, e que atinge várias pessoas. Antigamente, o programa nerd, ele não atingia todo mundo. Ele atingia aquele grupo ali, uma pessoa ou outra. Hoje, não. Um Game of Thrones alcança milhões de pessoas. O The Big Bang Theory alcança um milhão de pessoas. Fala aí, Pato, o que tu ia falar?
Não, são mainstream, né? Tá além do nicho nerd.
Se tu fores ver, boa parte dessas produções, elas são feitas justamente pra tentar pegar outras pessoas além do público mais nerd. Aí tem umas coisas que já são mais simplificadas, tem coisas que já são mais feitas de maneira bem for dummies, mais bem explicadinhas e tal. Mas eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que é bom porque leva as pessoas que têm interesse naquele universo, que é transposto para série ou para filme, como é o caso da Marvel, né? E o material original era os quadrinhos. Faz com que as pessoas que saem dali tenham interesse de procurar mídia original. Algumas, né? A gente sabe que a maioria não vai fazer isso. Então, eu não vejo como algo ruim, assim. Eu, por exemplo, e o Bigode também, acredito... eu comecei a ler quadrinhos logo depois do Batman de 89, lá do Tim Burton. Quando eu assisti o Batman, eu disse, nossa, uma morcega linda e maravilhosa.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ai, que incrível. Vou começar a procurar coisas assim do Batman. Aí foi por causa do filme que eu procurei. O Superman também foi por causa do filme do Superman de 78. Aí, a primeira coisa que eu li do Superman foi a morte do Superman.
Caralho, sério?
Sério, a morte do Superman. Aí eu disse, nossa, que história bacana, que foda, meu Superman morrendo, moleque, muito doido. Aí foi isso daí que me fez interessar a ir pra outra mídia, sabe? Então, a gente não pode, de certa forma, tentar penalizar os caras porque, eles estão assistindo uma coisa que não tem nada a ver com super-herói e eu comecei a ver numa mídia tal, sabe? É legal porque atrai essas pessoas que não conheciam, não tinham conhecimento, para essa mídia, realmente, e vejam mais as histórias, se aprofundem mais em artes e tudo mais.
O que eu acho vantagem só dos filmes mesmo, num certo ponto, apesar disso não ser um reflexo dos filmes, é que tu encontra depois isso, né? Tu vai encontrando certas coisas que você... Os filmes... Eu não lembro de vender quadrinho do Doutor Destino, de Estranho, quer dizer... Aqui no Brasil direto. Fala, ó. Agora aparece o Doutor Estranho, quadrinho. Pantera Negra até tinha alguma coisa, mas o Kenô recomendou. Vamos até gravar um podcast. Quando você já escutar esse podcast, a gente vai ter gravado já domingo esse aqui, né? Então, tipo, eu não vejo um problema. O que eu vejo é que você acaba fazendo certas coisas para agradar o público maior. E não o público que é a base daquilo, sabe? Tipo, quando a gente sabe, pega aí um...
Até porque, se tu levar em consideração, né? Boa parte dos filmes, das produções hollywoodianas, são feitos pra agradar tanto uma parcela X, como o maior denominador comum possível, sabe? Então é por isso que muitas das coisas são adaptadas, outras coisas são fordames. Aí, tipo, se tu quer se ter dignidade mesmo, cara, vai procurar material original.
O que eu...
Mas como mídia, se tu for ver, por exemplo, até o Batman de 89, ele não tem porra nenhuma a ver com o Batman dos quadrinhos, né? Primeiro que o Batman, Michael Keaton, baixola, semicalvo. Um cara musculoso, atlético, 1,85 m e tal.
E nem tinha a ver com outro produto mais famoso do Batman até então, que era a série da década de 60 lá da Onomatopeia.
Eu te falar que o Batman de 89, ele é uma transição dos quadrinhos mais sombrios para aquela série de televisão, eu acho que tu concorda, porque tem muito elemento cômico também no filme, que lembra muito também a série de 60.
Sim, sim.
Deixa eu parar.
Até a cena, querendo ou não, do filme do Nolan, cara, aquela cena deles lutando na mansão, no apartamento do Wayne, a luta é meio galhofa, se vocês observarem.
Isso daí é por culpa do Nolan, o Nolan não sabe fazer.
Não, ele não sabe, mas a luta parece que acaba sendo uma homenagem também àquele Batman, uma luta meio galhofa, o Coringa vindo empurrando os caras e o caralho a quatro.
Eu não sei. Eu acho que o Jack Nicholson só tinha o Batman da seriada como referência. E seguiu o barco assim,
se tivesse seguido o barco, ele teria um bigode por debaixo da maquiagem.
Aquela cena que ele vai cumprimentar o cara morre lá, eletrocutado, é muito Batman.
Sim, era nisso que eu ia chegar. Eu acho que o produto que o nerd fica satisfeito e que é a merda, eu falei de sacanagem pra puxar isso, que eu falei da questão do bigode, né, no Jack Nicholson. É a referência. O cara, ele quer ir pro cinema e ele quer provar que ele é foda, ele quer pegar referência. Virou um mercado de se fazer referência dentro dos filmes. E não é só em um filme. São vários filmes que querem vender isso. Aí, olha, eu peguei a referência. Ali é a prisão que o Lex Luthor ficou no desenho 42. Aí o desenho 42 é por isso que é o número da roupa dele, o caralho é 4.
Nossa.
Sabe?
A gente vai ver muito isso agora nesse fim de semana, né? Já vai estar no ar quando esse podcast sair, que é o jogador número 1, né?
Puta, é verdade.
Jogador número 1. Jogador número 1 vai vir com um monte de referência pop.
Sim, porra, é pra caralho. Assim, eu acho, cara, que acaba que certos produtos nerds, ele é vendido pro público, mas quando são coisas que não são referências de ridículas, de tipo, ah, o cara fez uma piscada de olho que lembra não sei o que lá, mas são referências sutis, tipo, eu fui ao cinema com a Tatiana ver o Ted. Cara, tinha um momento que só eu tava rindo sozinho no cinema. Porque eu não sei se a galera sabia quem era Flash Gordon. Quem acompanha a Família da Pesada já conhece ali o humor do Seth alguma coisa, que eu esqueci o nome dele agora, o sobrenome agora.
Seth MacFarlane.
É, MacFarlane. Então, tipo, teve momentos no cinema que eu tava rindo sozinho. Não porque eu sou melhor que ninguém, o caralho é pato, porque eu sou o consumidor desse tipo de mídia. É a mesma coisa quando o cara tá, sei lá, vendo Deadpool, ele solta uma piada escrota sobre a linha temporal dos X-Men. Quem não tá ligado nisso, o cara não pega.
Que nem o David Hasselhoff no Guardiões da Galáxia.
Sim! Ele é uma referência pra época que o Peter Quill foi sequestrado ali, mais ou menos, né?
É, mas
o primeiro da galáxia, o Peter Quill pinta Pollock, né? Que se for ligar uma luz infravermelha na nave, parece uma pintura de Pollock.
Ah, essa eu não peguei, não.
É uma piadinha muito...
Específica.
E fora da faixa etária do filme.
A história da arte, sabe? Eu, como estudei, eu sei quem é Pollock.
Ah, não. A única coisa que veio na cabeça foi uma cena do MacGyver que ele pega o espelho, aí bate uma luz na outra, não sei porquê.
É que eu tinha visto o filme do Ed Harris, que ele faz o Pollock.
Ah, o pintor!
Sim, o Pollock, pintor.
Ah, agora eu entendi. Mas eu nunca vi esse filme, não sei como é que é a arte dele. Mas vamos lá, vamos sair desse mundo nerd aí, vamos navegar sobre a política.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil.
Azedar um pouquinho, aí depois a gente volta com um nerd junto com um político, o caralho é quatro. O que vocês estão achando desses prognósticos aí de eleições de 2018, que o Temer disse que não ia se candidatar e parece que vai se candidatar, vai vir aí o nosso presidente da Câmara, o Leandro Hassum.
O típico gordinho de filme de comédia dos anos 90, né? O Chris Farley, misturado com o John Candy.
O... quem mais aí? O Dória pulando fora da prefeitura para angariar o governo do estado. O Alckmin se sentindo traído. Ou é o Serra? Não lembro agora. Alguém tá se sentindo traído. É o Alckmin, né? O Alckmin se sentindo traído. E o Lula levando tomatada quase e tiro. E quem levou tomatada foi o Gilmar Mendes, né?
Ele teve uma conduta agora do STF ontem, quinta-feira, né? E, tipo, não, até o dia 4 de abril, pode ter certeza, pode ficar com tudo sossegado que não vai acontecer nada. Vamos te dar aqui uma garantia. Pode ocorrer um negócio lá no TRF4 que você não vai ser preso ainda. Só depois do dia 4.
Aí.
Por enquanto, ainda tá leve. Vou
começar pelo Pato aqui. Pato, Lula preso amanhã ou ele vai se candidatar?
Não, Lula, não sei se preso não, mas inelegível.
É, Walter?
Eu tô com Pato, mas eu ainda vou botar uma coisa, um adendo, que eu acho que mesmo o Lula não concorrendo a nada, ele tem um grande capital político. Eu tava vendo o tweet agora do Luigi, não salvo, né, do amigo do fórum, que ele disse que as pessoas estão cada vez mais tocando do que é a figura do Lula, que o Lula é um político corrupto e tudo mais, deixando de lado. Depende. É, porque quem acha que o Lula é a classe média, se for a classe média esclarecida, entre aspas, eu estou fazendo aspas, óbvio que está vendo, porque a gente está com a réplica ligada. É, sim, talvez. Mas o restante da população, o povão, o pessoal que mora no Vale do Sônia, pessoal que mora aqui no sudeste do estado do Pará, sabe? Pessoal que mora no Congo Baiano, sertão, nordestino, fica no Eu até levantei a tese de que eu não estou nem aí para a corrupção, sabe? Isso explica por que Renan Calheiros se elege, Paulo Maluco se elege, eles estão afim de alguém que salve ela, sabe? Estão afim de um salvador, assim. E, quer queira ou não, tem que levar em consideração que o Lula, ele foi um bom presidente, né? Ele terminou a presidência da República com 82% de popularidade. E, pô, como presidente, desde o período da redemocratização do nosso país, terminaram com um percentual acima de 50%, sabe? Sarney não terminou, o Collor foi escorraçado, o Itamar Franco não terminou, Fernando Henrique terminou com 22%. Não me lembro. O Lula foi o único que terminou. 82%. A Dilma foi escorraçada, o Temer está em traço na presidência da República. Então, quer queira ou não, ainda tem uma boa memória ali do período Lula, sabe? E a gente teve uma coisa também no período Lula, que foi o Mensalão. E o Mensalão foi uma clara evidência de esquema de corrupção para beneficiar o próprio PT e o próprio Lula. E no final das contas não deu nada, porque o Lula foi reeleito em 2006, no alto do Mensalão, sabe? Então, no fundo, as pessoas não ligam, cara. Não ligam para a corrupção, ligam para quem está botando dinheiro no bolso dela. E no fundo, as pessoas não têm aquele saudosismo todo do período Lula, do período de alto desenvolvimento, todo mundo lucrando, a economia lá em cima e tal.
O grande problema, Walter. E eu tento, assim, ser o mais... Tu já me conhece há um bom tempo já, tu lembra como é que eram as minhas opiniões e o caramba quatro, o Pato ainda não me conhecia. Mas você vai se informando, o ideal é você sempre estar mudando de opinião, o caralho a quatro. Só que aí tá um problema em relação ao Lula que eu descobri recentemente. Acho que eu comentei só com o Pato, só. E Pato, eu já tenho a resposta pra você que tu falou até da questão da... Ô, Walter, só dá uma coisa aí que tá dando retorno aqui pra mim, dá um mute aí. Ah, valeu. O Lula, ele foi malandro. Ele usou da questão da ONU, e o que eu te falei, o Pato, na verdade ele usou o dinheiro também. O dinheiro que ele usou não era dinheiro público do contribuinte. Era o dinheiro que parece que o banco que a ONU administra, alguma coisa assim, investiu no Brasil. Nesse ponto, até onde eu já tive conhecimento, eu vou dar uma pesquisada melhor... O Lula usou de promessas com a ONU para melhorar questões de direitos humanos e dinheiro, e usou dentro da campanha do PT. Então, tipo que assim, ele foi bastante filho de uma puta, né? Eu tô tendo a...
Até a questão dos commodities, né, da China, se a gente for parar para perceber, foi uma coisa que foi incrementada na economia que não estava nos planos do governo do PT, que basicamente a economia que estava sendo prevista era uma coisa meio de estagflação mesmo, que seria uma economia que não ia crescer e ao mesmo tempo não ia diminuir. Ia favorecer muito alguns empresários e tal, não ia prejudicar tanta gente. Mas só que aí teve toda essa compra dessa commodity, a valorização da economia asiática, principalmente ali da China, que começou a comprar coisas do Brasil. E boa parte dessa grana foi implementada em programas sociais aqui. E, porra, aí ajudou muito
o
Lula.
Não, o problema não é ajudar... Quer dizer, o problema não é ele fazer isso. O problema é que ele sai com... O Walter tá fazendo cenazinha de baixo, mas ele tá fazendo biquinho igual da garotinha lá da escola do rock. Assim. O problema é que ele usou isso como propaganda eleitoral de uma coisa que, na teoria, não foi ele que fez. Já era uma coisa que tava combinada a se fazer. Então, tipo, hoje em dia, antigamente, ele ia falar, ah, não, porra, mas o Lula foi até um bom presidente, que ele ajudou os pobres, o cara uma quatro. Hoje eu mudo meu discurso, eu falo, não, o Lula é um filho da puta, já tava tudo combinado, ele pega um dinheiro que não é dele, que já era pra ser investido em cima disso, e diz que foi um plano, o plano do PT pra salvar e tirar o Brasil da miséria. Que às vezes as pessoas falam assim, a gente mesmo, eu acho que já falei, ah, o Lula tirou, o governo do PT tirou as pessoas da miséria. Porra, não tirou. O dinheiro já foi destinado pra isso. É mesmo quando o pessoal fala, ah, o Bolsa Família. O Bolsa Família era um programa da dona Ruth Cardoso, que era o Bolsa Gás, alguma coisa assim. O Lula veio, rebatizou, e as pessoas têm o imaginário... Fala, Walter.
Bolsa Escola e Vale Gás. É a junção dos dois programas.
Então, aí o Lula faz o quê? Ele acaba com o simbolismo ali da dona Ruth Cardoso. Porque você fala de Bolsa Família, de quem você lembra automaticamente? Lula. Você ignora o passado e põe na conta dele. Então, tipo, eu acho isso já safadeza.
A questão do Bolsa Escola, do Vale Gás, é que era uma coisa bem contada. Algumas famílias eram beneficiadas, é um programa ainda projeto, sabe? A grande questão do governo Lula foi justamente pegar esse programa e ampliar para várias outras famílias.
É, mas o grande lance é o seguinte, Walter. Vamos dizer que ele usou esse dinheiro que a ONU destinou para ele para tirar as pessoas da zona da miséria, que é uma das coisas dos direitos humanos. Ele foi filho da puta, porque ele vendeu uma coisa que já existia.
Até porque é uma premissa que a própria ONU indica que alguns países sigam, que é a questão da renda mínima, né? Renda básica. Que, inclusive, até o Eduardo Suplicy defende muito, faz comício de 4 horas falando da renda básica e tal. E os países adotam isso daí, que paguem uma renda específica para as pessoas, para as pessoas desempregadas, para justamente elas terem acesso a bens, a itens básicos. Alguns países fazem isso, principalmente ali da Dinamarca, Holanda e tal. E o Brasil adotou isso daí através do Bolsa Família. Mas mesmo assim, o que paga no Bolsa Família é um valor bem incipiente.
Não é, o que eu tô falando. Fala, Pato, fala.
Não, foi o Lula que foi buscar na ONU?
Não, na verdade, pelo que o meu professor estava explicando, é o seguinte. Começou acho que em 92. Muta aí, viado. Começou em 92, veio em 96 e depois em 2002. Eu tava com um link aqui pra ler isso, mas acho que eu acabei perdendo. Vou pedir pra ele na terça-feira que vem. Até mando depois pra vocês via WhatsApp. Foi uma coisa que veio crescendo, tá entendendo? E era uma promessa que o Brasil fez, pelo que eu entendi da aula, a ONU. Ó, a gente vai se comprometer em fazer isso em questão de direitos humanos. É óbvio, você falou uma coisa que é bem sábia, Pato. Que depois o professor voltou, aí eu falei, não, o Pato falou, tem razão, mas não é nesse sentido que parece que foi a ONU que deu o dinheiro. A Constituição já prevê isso. Então é mais do que obrigação qualquer um fazer. O problema é que não foi feito com dinheiro do contribuinte, que eu quero dizer, de imposto e tudo mais. Foi uma coisa que já estava combinada e o Lula usou dinheiro de fora e põe dentro da campanha dele. Esse é o grande lance, entendeu?
Sim, até no Rio, o Rio já recebeu empréstimos de bancos internacionais para despoluir a Baía de Guanabara. Onde foi parar esse dinheiro?
É, não. Pelo menos até então o Lula até parece que usou o dinheiro, né? O problema é que aí nesse caso não usaram, né? Eu tô tentando achar aqui no meu...
Mas essa coisa da renda mínima, até o Bill Gates tá levantando essa bandeira ultimamente, porque vai ganhar muita... vai entrar muito na pauta ainda diante da precarização dos empregos, automação dos postos de trabalho, então...
Aumento exponencial da desigualdade social no mundo também, né?
É. Então, alguns acham que essa pode ser a saída até pela diminuição de postos de trabalho pela automação.
Ô, Pato, se eu não estiver enganado, é o Programa Nacional de Direitos Humanos de 96. Tem o de 96 e tem o de 2002. Né? Eu vou apagar aqui, só confirmar aqui, que é quando o Lula assume a presidência, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu quase certeza que é isso, né? Que o governo Lula tem a ver, acho que, com isso. É o Programa de Direitos Humanos, né? Então, tipo assim, o foda é esse, porque se vende uma ideia que foi o governo PT que fez, quando na verdade é uma mentira, cara. Era uma coisa que já estava planejada. E é óbvio, eu tô falando do PT, mas é óbvio que tem outras coisas que... Ah, o PT então é um demônio, puta que pariu.
Estava planejada, mas o país podia fazer como não podia. Mas... Tu falasse que é de 92,
não,
né?
Não, não, ele vai vindo, ele vai vindo. É 92, 96, 2002, e o dinheiro que vem de fora vem na época do Lula. É disso que eu tô falando. O dinheiro que é introjetado aqui dentro já é pra isso. Já é um dinheiro... Ó, é mesmo quando eu chegar pra você e falar assim, Walter, eu vou te dar um dinheiro pra tu reconstruir as casas aí do teu bairro. Beleza? Aí tu fala, beleza. Aí tu chega pros teus vizinhos e fala assim, olha... Eu peguei o dinheiro que a gente juntou e vou construir casas pra todos. Então, meu Deus, o Walter é foda. Foi isso que o Lula fez. O dinheiro já era destinado pra questão dos direitos humanos. E o Lula usou dentro dos direitos humanos, mas ele usou como mercado de propaganda política dele. Esse é o problema. Assim, vou confirmar tudo. Eu dou meu benefício da dúvida pro meu professor, porque é um cara sério e tudo mais. Ele deu links pra gente, eu vou dar uma pesquisada, trago isso depois pra gente. Posteriormente aí num podcast se comenta. Mas isso é filha da puta.
Olha lá isso daí, quero fonte, quero fonte. É. Nada de fonte.
É o quê? Da fonte de onde?
Eu quero fonte, só não quero fonte da água de Lindóia, por favor.
Tá. Mas tem... Tem muita coisa que independe do se foi FHC ou Lula, que é do mero amadurecimento da ordem constitucional. A Constituição de 88 prevê a aplicação de várias novidades, né, na ordem jurídica e tal, e que só com o passar dos anos que se desenvolver naturalmente. Principalmente... questões de Ministério Público Federal, por exemplo. Ele acumulava funções de advocacia da União também. Por isso que o procurador... O Ministério Público na segunda instância que é o promotor, o procurador.
Volta aí, Valdo.
Então, tem coisas que é natural e é um benefício do amadurecimento de coisas que foi implementado na Constituição. E... aí depende de quem colhe o fruto desse amadurecimento e tal. E a questão é que hoje podem... estão atentando com esse curso, né, de melhoria.
Sim, sim. Eu falei que a gente ia falar sobre política, e isso tem a ver com política. Aproveitar aí que o Walter comentou, e acho que o Pato também lá no grupo. Antes disso, falar da questão, né, que a gente está chegando em época de eleição e tudo mais... E tem essa corrida aí pra ver quem vai se candidatar, né? Tá um samba do crioulo doido, parece que o Romário vai vir a governador. Fiquei sabendo, por entre aspas, fontes seguras, que o Freixo não vem como governador, porque parece que depois da morte da...
Ele...
Oi?
Ele vem pra deputado federal, provavelmente.
Sim.
Ele já... Porque o PT e o PCdoB falaram que... iriam deixar de indicar candidatos se caso viesse para governo. Aí o Freixo já andou com uma entrevista dizendo que não vem para governo, que ele acha muito mais viável até mesmo para dar mais força para uma cabra do PSOL na Câmara dos Deputados, tinha para o deputado federal.
Mas aí que está o detalhe. Segundo fontes que me contaram, rapidinho, Pato, falaram que, na verdade, ele não vai... Não sei se isso procede. Só estou jogando aqui só para dizer que o Ecash falou que ele não vai tentar o governo do Estado porque se, ele vai ter que sair para concorrer a governador. E se ele perde com o governador, ele perde o cargo dele e ele perde as seguranças. Então é uma... Fala, Pato.
Eu ia falar algo nesse sentido. Que já decidiram que o candidato do pessoal... É o Boulos, né? O Guilherme Boulos, líder do Movimento Sem Teto.
Não, mas isso para presidente, né?
Para presidente, não, por isso...
Eu tô falando do governo aí... do Estado.
Ah, sim. Mas o...
Tarcísio, olha como eu tô sabendo mais do Rio de Janeiro que você.
O Freixo, ele não vai se candidatar a governo, ele vai ficar revezando com o Tarcísio. É, prefeitura e governo do Estado, porque ele não vai... ficar com vacância de mandato, porque se ele perde a eleição, vai terminar o mandato de deputado estadual e vai ficar sem cargo. Ele não quer correr esse risco, então ele vai ficar revezando. Ele vai candidato a prefeito, o Tarcísio é governador, vai crescer no partido desse jeito.
Sim, sim. Quer entrar por aqui? Ah, o grande lance é esse. E ele está preservando a... segurança dele, né? Porque os motivos seriam esse aí. Ah, eu não vou concorrer a...
Eu acho que o pessoal não tem muitos nomes, né? Que tem força, assim. Fora o Freixo, né? No Rio de Janeiro.
Tem o Tarcísio. Eu tô falando assim, pro governo do Estado é ele, o Tarcísio, e o cara que não vai tentar, que é o Chico Alencar, pô.
Pois é, mas eu tô falando que falta um nome, assim, sabe? O Boulos, apesar dele vir do movimento aí, ele está constantemente na mídia, eu acho que o Boulos ele é muito verde para tentar.
Mas ele é o Lula dessa geração, Walter.
Eu acho que o Boulos está no partido errado, sabe? Ele não devia estar no PSOL. Até porque, quando ele criou o PSOL e ele veio concorrer à presidência pública, toda aquela apresentação, inclusive o Lula na apresentação em vídeo, teve muita resistência ali por parte do pessoal que não queria o Boulos, porque o Lula, porque aquilo ali, porque eles falaram, o Boulos é a presença do Lula, do Lulista e do petista dentro do pessoal. Por essas e outras, eu acho que o Boulos ele tem uma linguagem muito mais próxima do PT do que do pessoal. Mas talvez por conta do PT tá muito manchado na mídia e tal, ele preferiu um pessoal que não tá com tanta pressão assim, preferiu partir pro pessoal.
Mas eu acho que ele pode ser bom pro pessoal, porque pro pessoal expandir a representação dele, que tá muito concentrado no Rio de Janeiro, pelo menos o Boulos pode fazer o partido crescer um pouco em São Paulo.
Eu acho que tá bom de colocar algum cara que tem um choque de realidade no pessoal. Porque o pessoal é um partido ainda muito pouquiana, sabe? E acha que tudo é diálogo acadêmico. Sabe, se infiltrar nos cantos mais remotos do país. Quando tiver essa linguagem assim, só de academia, sabe? Linguagem de universitário, de pós-graduando, e não se infiltrar nos cantos mais remotos, assim, ter uma linguagem mais popular, mais acessível para o povo, nunca vai passar de trás.
Mas o grande problema, cara, que depois de ver o mecanismo aí, Pato, se tu puder ver, cara, é legal, eu tô só falando pro Walter ver também.
Quantos episódios?
São 8 episódios, Pato. Eu vi tudo hoje. Comecei às 7 da manhã.
Ah, por isso que você já viu.
É, aí eu baixei pro celular, aí vi até um horário, aí fui pro trabalho vendo no ônibus, aí cheguei no trabalho, consegui ver mais um episódio, aí cheguei em casa e terminei de ver. O grande lance que, cara, não vai ter mudança. O grande problema é esse. O pessoal fica nesse negócio de... Ah, porque o candidato do pessoal é isso, o candidato lá é melhor, o Bolsonaro, peraí, mano, é aquilo que a gente já conversava e, na verdade, o mecanismo só ilustrou. Eu sinto, às vezes, que o mecanismo até é uma continuação de tropa de elite. Porque ele leva pra Brasília o negócio no final do 2 e parece que acaba sendo uma continuação indireta ali do Tropa de Elite. Eu só tô cagando regra mesmo. Mas o grande lance que eu queria falar é o seguinte. Cara, não tem essa. Porque quando chegar no poder, tu vai ter que fazer aliança com empreiteira, com empresário de qualquer ramo. Tu vai ter que se juntar com o deputado X, com o deputado Y. E não vai mudar, cara. Como diz lá o personagem de Celton Mello, amigo do Walter, é um mecanismo. A parada...
Eu amo o Celton Mello, brilha muito no Corinthians.
Aí, viu? É um mecanismo, cara. Ele precisa da engrenagem pequenininha pra mover a grandona. Esse é o grande lance. Então, tipo assim, eu não vejo soluções... Podem ter certas melhorias? Podem ter certas melhorias. Mas eu não vejo mudança com o candidato do PSOL e o Bolões, com Ciro Gomes, com Bolsonaro. Exceto se alguém quiser dar um golpe, aí talvez eu veja mudanças. Que aí que vem a questão de revolução. Revolução é a mudança de sistema. Agora, enquanto for ainda voto, malandro...
Vai mudar alguma coisa? Quando enforcar o último Temer com as tripas do último Malafaia.
Mas aí é a questão da revolução. Porque enquanto for por voto, malandragem, e não tiver um golpe, e nem é o golpe que o Temer deu na Dilma, não. É um golpe de verdade, revolução. E mudar o esquema todo, não vai ter mudança. Enquanto você votar, presta atenção na sua... Vou olhar porque é pra câmera. É pra essa câmera aqui que eu olho, produção. Essa aqui, né? Enquanto tiver voto, malandro, não vai mudar porra nenhuma. Essa é a verdade.
Me preocupa nessas eleições esse aumento, já estava até falando isso com vocês, esse aumento do centrismo, sabe? Das pessoas. Essa coisa de achar que, não sou de direita, é o que eu chamo de momento capital inicial. Por que que a gente fica pensando a direita e a esquerda se a gente pode ir para frente, sabe? Momento dado do Labera, nem direita nem esquerda, a revolução vai vir de dentro. Momento Marina Silva, basicamente.
Capital inicial tá se deixando o Norvana.
É, variar todas as tribos, né? Que nem o Norvana. Esse aumento aí do centrismo das pessoas, da isenção, né? Isso faz com que aumente muito o voto escuro, sabe? As pessoas. Inclusive, domingo agora, teve até a Simone falando uma besteira aí relacionada a Simone Cantora, né?
Ufa, relacionada... pensei que era minha prima.
Pensei que era do choque.
Eu pensei que era a Simone de Bolsonaro. Não, a Simone Cantora, a da música lá de Natal, que toca aí, tem isso.
Pra mim, ela só aparecia no Natal falando.
Que ela tava no programa do Faustão, né? E ela começou a comentar aquele famoso mito do voto nulo, né? Que todo mundo votar nulo vai anular todas as eleições, vai ter outras eleições.
É sério?
E tal.
Alguém corrigiu ela? Só um minuto, alguém corrigiu ela? Diz que sim.
E tá, ninguém corrigiu ela, nem o Faustão, ninguém. Faustão, só tem que concordar com ela.
Alguém avisa pra ela que o Nulos e Branco já ganhou do Crivella no Rio e o Crivella sumiu.
Crivella sumiu. O Nulos e Branco já ganhou, se não me engano, nas eleições dos Estados Unidos e o Trump sumiu também.
Cara, olha só. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Hoje, duas pessoas no meu Facebook postaram a foto da capa da Charlie Hebdo, seja lá como seja a pronúncia dessa merda, que é o Lula passando a mão na bunda da justiça. Eu fui no Facebook das duas e comentei. A primeira me respondeu assim, eu vou pegar aqui e vou ler pra vocês pra não sair merda, pra depois não dizerem que eu tô sendo injusto. A primeira pessoa que me respondeu, né, tá aqui, eu vou até botar aqui pra vocês, botaram essa capa aqui, ó. Muta aí, volta, que tá dando retorno. Aí eu botei assim, isso aí é de 2016, a capa é falsa. Aí o cara responde, mas vale pro atual. Aí eu falo, vale espalhar fake news, pô. Corrigido. Aí ele botou, respond from 2016. Aí eu botei lá, cara, a capa é de 2016 e não é original. Aí ele, macho, já denunciei que o cara é do Ceará. Mas não tem mentira aí, é pra espalhar mesmo. Aí eu falei, cara, claro que tem mentira. A revista nunca publicou essa capa. E o STF tá falando merda quando diz que tem que julgar em segunda instância. Tem que ser preso em segunda instância. A Constituição é clara. Transitado e julgado. Aí o cara não respondeu. E a outra pessoa, ela é advogada já também, foi minha professora, entre aspas, no estágio, né? Ela botou a mesma capa. Aí eu botei, isso aí é de 2016 e a capa é falsa. Aí ela respondeu, falsa ou não, o que aconteceu ontem no STF continua sendo uma zona com a justiça no país. Aí eu fui sarcástico e botei assim, não tô sabendo, o que que houve? Ela, conceder salvo-conduto ao bonequinho da Chard, o Lula, no momento em que o país clama por justiça. É um tanto que feio. O porquê tal assunto não foi tão questionado na época de tal decisão. No popular. Tudo acaba em pizza, infelizmente. Aí eu só botei assim. No país clama por justiça sem conhecer a justiça que nós conhecemos. No caso, eu estudando de direito e ela advogada, né? Direito se resolve com direito e não com moral. Aí ela botou pois é e deve ter me xingado pra caralho pra alguém, né? As pessoas não se incomodam com a mentira.
Porque... Mas eu não entendo qual foi a polêmica dessa.
Ah, deve ser eles irem julgar o recurso do Lula. O único errado que eu vejo do STF é dar a chance primeiro pro Lula, quando eu acredito que devem ter outros na frente do Lula. Apesar que para essas pessoas deve ser bom do Lula ser julgado antes, que é um precedente mais importante. Mas ainda assim eu só vejo o problema do STF julgar o do Lula primeiro se tiver de pessoas mais...
Sabe o que eu acho curioso? Foi até que eu postei no Twitter. É que, tipo, eu sou a favor também de que deem habeas corpus e a pessoa seja presa só depois do trânsito julgado. Isso daí devia ser para todo mundo. Pena que isso daí só pega para Lula, para outros políticos, para empresários, para gente rica, sabe? Quando é para pobre, fudido, favelado, proletariado, tipo, a gente, cara.
Mas aí o problema aí, Walter, foi o que até meu padrasto perguntou. A culpa é do juiz. Porque o juiz, sabendo que é só em trânsito e julgado, ele não deveria decretar prisão, cara. O cara pode fazer isso de ofício. Ó, doutor advogado, o senhor vai recorrer? Então o seu cliente vai ficar solto até ser julgado no STF. Fazer o quê? Mas não, o cara prende o pobre, porque o pobre é fudido e ele não tem informação. Eu ainda vou dizer que talvez eu, você, o Pato, o Quinoa, o Senna, a gente até consiga alguma coisa, porque a gente tem instrução, a gente conhece uma pessoa ou outra, o caralho é quatro. Mas o fudido se fode, malandro.
Se as pessoas tivessem metade da noção dos remédios constitucionais do nosso país, cara, as coisas não eram o que eram.
Mas aí que tá, Walter, seriam, porque isso que a gente tá falando, ah, se eu soubesse a fórmula do bolo, daria certa. Por que eu falei isso tudo? Porque as pessoas, todo ano, se fala a mesma coisa nas eleições. Voto nulo e voto em branco. Não anula a eleição, não dá em nada. E as pessoas continuam acreditando. A porra da capa da Chard, falsa, de 2016. E as pessoas voltaram a republicar uma parada em 2018. Nem pra botar assim, ah, ó, a capa é falsa, mas a imagem é que vale. Ou tirar o nome do Charlie Rebô e botar só a imagem. Não, o cara põe...
Sabe o que eu tava pensando nesse lance de fake news, cara? Uma das coisas que tá fazendo muito essas fake news se espalharem... É, esse lance dos sites cada vez mais fecharem os conteúdos, né? Principalmente a Folha de São Paulo, a UOL, o Globo. Agora eles estão só dando conteúdos exclusivos para assinante, né?
Sim.
Aí, tipo, de 4 ou 5 vezes que tu visita a porra do site, tu não tem mais acesso ao conteúdo. Aí o cara, quando vai querer procurar informação, vai nesse site aí, tipo Plantão Brasil, o Antagonista da Vida, Brasil 240. Vai pro,
no link pro que tua tia manda no zap zap.
Sim, porque aí não tem limite de inspiração. Aí, porra, os caras estão perdendo a batalha do fact-check, né? É, e do fake news pra esses sites aí, justamente por conta disso.
Mas a pergunta é proposital?
Vai saber, né?
Isso foi um silêncio de mistério, tá, pessoal? Que eu e o Val estamos se vendo, então a gente sabe as caras que a gente tá fazendo. É proposital? É só pra quem tem poder aquisitivo? Eu juro pra vocês, eu voltei a ler jornal. Cara, eu não consigo ler jornal direito.
Eu tá aqui, ó. Eu consegui ler. Tá aqui. Eu só não comprei essa semana porque eu voltei a ler o livro dentro do ônibus. Tá aqui, ó.
Eu tentei comprar dois jornais por dia pra ler. O JB e o Globo. Não dá tempo, cara. Aí eu te falo, tu acha que o cara que é pobre vai comprar um JB, um Folha de São Paulo, um Valor, um Globo? Não vai. O cara compra meia hora. Não tem condição de tu conseguir ler dois jornais no dia, cara. Tu tem que ser um cara que é empresário, não faz porra nenhuma pra ninguém, que tu senta e vai ter um horário pra tu ler o jornal.
E mesmo assim, da meia hora, que é o mais popular, ainda é bonito, cara. Porque meia hora tem umas coisas bem foda.
Aqui em São Paulo nem isso. Tem um jornal que distribui de graça.
O Metro, né? O Metro?
É o Metro, que é do Grupo Bandeirantes. O Expresso, que é do Estado de São Paulo. E tem o Destaque também. Ah.
Esse é o problema. Então, tipo assim, a gente tá num momento de política conturbado por causa disso, cara. Não vai mudar, não vai mudar, cara. Foi o que eu falei. Voto não muda nada.
O acesso à informação mesmo de fato, não essas fake news. Tá cada vez mais restrito às pessoas que têm poder aquisitivo. Quanto maior o poder aquisitivo, mais informação, acesso à informação você tem. Quando você não tem acesso a esse tipo de coisa, por falta de poder aquisitivo, o jeito é pra mídia alternativa. E na mídia alternativa não tem negócio de fact-checking, né?
Aí que...
Os caras vão lá, publicam e for conveniente.
Mas aí que tá, Walter, eu vou discordar de você, sabe por quê? Tivemos aí o papel da desembargadora aqui no estado do Rio de Janeiro, que recebe mensagem zap-zap e não confere a porra da mensagem, porque deixa a ideologia passar por cima da razão.
Ah, ainda tem isso, né? Nossa. Tem essa coisa.
Papelão, esse.
Porra!
Papelão, cara.
O problema é que é foda. Eu leio o jornal das fotos que eu mandei.
A gente fala tanto em reformar o executivo e o legislativo, mas eu acho que a verdadeira reforma tem que ser no judiciário brasileiro, também, cara. Porque eu só se tu te imaginar que é um poder que não tem ninguém pra regular, quem vigia os vigilantes, cara?
Na verdade, é o CNJ, né?
Pois é, o CNJ foi criado ainda há mil e pouco, né? Foi criado até um pouco para estar regulado, mas a gente sabe que as coisas não é bem assim, né?
Além de ser muito novo, para a gente ver algum efeito, quando chega lá em cima nos tribunais superiores, também não tem que vigiar, porque o CNJ é presidido por ele.
O que eu ia falar é assim, o foda também, vocês perceberam nas fotos que eu mandei, que eu sublinho palavras que eu acho mais de efeito, com caneta vermelha. Parece que o JB lançou uma matéria, que essa eu não consegui ler, que é a irmã da vereadora e ele ia se candidatar, e parece que era uma fake news, que ela nunca disse isso. É foda, cara. Não tem como tu confiar. Tu tem que peneirar cada vez mais, cara. O JB, que teoricamente é uma parada de mais respeito, o cara me mete uma fake news na capa do jornal, cara.
O Não Salvo tava postando um dia desses que ele admira a preocupação da Globo nessa questão do fake news. Aí ele postou uma curiosidade que pelo menos 80 notícias que ele criou no Não Salvo estão constando como verdadeiras no G1.
É foda. Aí amarrar todos os assuntos, já que nerd é que grava podcast... Nerd é que faz conteúdo pro YouTube, na teoria. Qual é o papel do nerd na política? Pra gente já se encaminhar pro final e botar o pato pra falar que esse viado deve estar bêbado. Essa porra tá bêbado. Não, quase não falou nada hoje. Não deu um monólogo de amigo oculto pra gente. Tô decepcionado.
Ele tava no Lollapalooza. E tu já sabe, né? Ambiente de música, ambiente de droga.
Não é não? Qual é o papel do nerd que faz conteúdo como a gente, que faz youtuber e o caralho? Qual é o papel desse filho da puta na política brasileira? Não é fazer videozinho tipo Felipe Castanhari dando nostalgia, que é pra ganhar view. Aí, olha, meu Deus, como o Felipe Neto fazia, falar palavras de impacto, né? Que o Brasil tem esse problema, né? O Barroso esculachou. Foi o Barroso? Esculachou o Gilmar Mendes, parece que vai ser o novo herói nacional. Olha, meu Deus, esculachou o Gilmar Mendes. É o herói que a gente precisa.
Ah, mas o Joaquim Barbosa também tinha uns entreveiros com ele.
E era o herói nacional. Fala que eu só vou pegar uma água aqui.
pessoal torcendo pro Barroso. Cara, é tipo torcer pro Fred Krueger numa briga do Jason Bush, cara. Todos eles são vilões, mano. Todos eles são pessoas horrorosas, pelo amor de Deus.
Ah, mas hoje o Gilmar Mendes é Palpatine, sei lá. Morre de todos.
Todos eles, todos os 11, porra, e isso daí a gente tem que botar culpa no PT também, cara, porque essa formação do Supremo Tribunal Federal é horrorosa, velho. Os caras são muito ruins, bicho. Ruins pra caralho.
O STF era na época de 94, que aí os malucos pulavam a concentração, comia mulher, jogava PlayStation, dava porrada nos outros. STF era de 94, pô, tinha figurinha lá do álbum, caralho, a 4. Não é CSTF Nutella, não, pô.
O Gilmar ainda é indicação da FHC. O Alexandre de Moraes aí, que acho que foi o último a entrar, que teve reunião com os políticos no Lago Paranoá, lá no barco. Mas o...
Gilmar Mendes, né, que tem o pessoal do PSDB, né? Ele recebe um zap-zap do Serra, ele, opa, pera lá, não, eu vou estudar... Como é que fala no juridiquês, né, quando eles querem pedir tempo...
É pedido de vista.
Espere, exatamente, pedido de vista.
Ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês podem falar o que quiser do Gilmar Mendes. Mas que o filho da puta é um puta constitucionalista, o filho da puta é. Isso eu vou dizer pra você. Tá aqui o livrozinho do filho da puta. O filho da puta manda bem pra caralho. Nisso não se pode...
Teve aquele debate sobre discriminação das drogas. Ele foi o único a favor da discriminação. O único.
É por isso que eu tô falando. Eu acho que, assim, eu tento ser o mais honesto nesse sentido. Você pode falar o que você quiser, cara, de qualquer pessoa, mas você tem que bater. Não diminui as merdas que ela faz. Um erro não anula uma boa ação, uma boa ação não anula um erro. Mas o cara.
Tem um monte de erro, então tá difícil anular.
O cara é um puta constitucionalista. Né? Não é à toa que ele é contra a prisão de segunda instância.
Ele é contra.
Então, tipo assim, então ele é fodão. Ai, Bigol, você está defendendo. Mas ele é filho da puta também. Mas o.
Inclusive, ontem do julgamento foi muito engraçado que ele fez um malabarismo todo. Ele disse: olha, todo mundo sabe da minha ojeriza pro PT, que as minhas correntes pessoais vão totalmente contra o PT. Ele meteu o PT em cada frase que ele dava, cara.
Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!
Ele fez uma labarinha depois de dizer: não, eu acho que a gente tem que analisar essa questão do habeas corpus, eu acredito que tem que passar simples a segunda instância e tal, só depois que tiver julgado, e eu volto pra gente avaliar.
Mas ele
meteu o PT várias vezes só pra dizer que ele odeia o PT.
Mas, ô Walter, aí que tá o problema. O cara vê isso e acha que ele tá fechado com o PT. Mas, cara, é muito básico. Eu só vou pegar outro aqui pra ilustrar pra quem está falando. É
muito... Fez um habeas corpus pra liberar o Daniel Dantas. É. Na madrugada. O cara fez um habeas corpus pra liberar o Abdelmaci, aquele médico que estupou não sei quantos pacientes, pô.
Não, o grande lance é o seguinte. Quando a gente quer jogar um jogo, ou a gente quer estipular como é que vai se criar um jogo... A primeira coisa que a gente faz é correr para as regras. Cara, tá aqui, cara. A regra tá clara. Constituição de 1988. Tá aqui.
Mas é que tá, gente. Mas é que tá. Pouca gente tem noção sobre Código Penal, tem noção sobre direito constitucional. E por conta disso daí, os caras... Passam por cima mesmo, dão tratorado, dão a interpretação que querem para a Constituição.
Não, volta. Eu não tô nem falando
do. Só...
Eu não tô falando dos políticos, dos juristas. Eu tô falando do povo. Eu não vou negar, é difícil entender. Tem certas coisas que tu tem que parar aqui, tem que pensar e o caramba.
Porque é feito para não entender, Igor. É feito
não, só... Olha só, é difícil de entender, mas não é tanto. Se você parar e quiser estudar mesmo, você vai entender uma coisa. Tu não lê, às vezes, o manual de uma parada que tu quer montar? O Rogar é o seguinte, a galera quer jogar o jogo da política, mas a galera não quer ler o manual, cara. Isso é básico.
O problema é que a linguagem jurídica, ela é muito complicada. Ela não é acessível para todo mundo. Não é acessível. Tu vai mostrar um juridiquês desse pro cara lá da Baixada?
Não, Val, mas aí eu tô sendo mais pé no chão e falando do cara da classe média. Eu tô falando do cara, pelo menos, letrado. Porque...
Cara, nem uma desembargadora consegue definir o que é o fake news e o que é uma notícia de fato. Imagina um cara da classe média, velho.
Eu tô usando... Foda. Mas...
Ah, Bigode.
Fala, Pato.
Depois eu vi, ela entrou pelo quinto do MPF.
Ela entrou, então ela entrou pelo quinto mesmo?
É, só que pelo MPF. É,
o Pato, só vou pedir pra tu explicar aí.
É MPF não, Ministério Público Estadual.
É,
mas ela tem essa cultura persecutória.
Não, né? Mas assim, só explica pro ouvinte o que é o quinto.
Ah, é que a gente tem três instâncias judiciárias, né? A primeira, que é os juizados, as varas. A segunda, que são os tribunais. E a terceira, que são os tribunais superiores. Aí a primeira com...
Muta aí, volta.
É, a primeira é composta pelos juízes, a segunda pelos desembargadores, a terceira pelos ministros. É, para entrar na primeira instância, tem que ser juiz de carreira. Mas para entrar na segunda instância, tem um rodízio. Um terço entra pelo... promoção da primeira instância, um terço por indicação pela OAB e um terço por indicação do Ministério Público. Então, na segunda instância, nem todos são juízes de carreira e entra o aspecto político, né? Porque você tem que ter um bom relacionamento para ser indicado para essa lista tríplice aí.
Um exemplo disso aí, um caso famoso sobre o quinto, foi a filha do Fux, que eu não lembro o primeiro nome dela, que entrou pelo quinto constitucional, mas acho que foi pelo da ordem, né? Pela indicação da ordem dos advogados, né? Se eu não estiver enganado.
É, mas você tem um pai ministro da STF fazendo campanha pra ela, né?
Ah, pesa um pouco. É porque tem uma regra lá do quinto que também, que é tipo, você entra, se você tiver durante 2 anos consecutivos 2 votos e no terceiro ano você não ganha, você entra também. Tem uma porra dessa que eu não lembro o que que é agora. Dessa questão dos votos aí, mas... Bem, resumindo.
Tem que ver se é estadual essa...
Eu não sei. Mas o grande lance que o Pato quer dizer é o seguinte, essa aí foi uma idiota que... Não que o cara de carreira não seja idiota também, né? Mas que entrou do modo fácil, tá entendendo? Não teve que ralar.
Eu sou totalmente a favor que você, tu e o Pato, façam um programa sobre essa parte do juridiquês pra todo mundo, assim.
Eu preciso estudar, o Pato não precisa não. A gente marca aí um tema, eu posso chamar aquele professor de penal, se ele topar, e a gente vai aí, faz um puta programa jurídico, penal, constitucional, seja o que for, a gente mete aí.
Sobre a questão da habeas corpus, remédio constitucional no todo, né?
Eu vou falar com um professor que tá fazendo doutorado, acho que em constitucional, e me deu aula sobre isso. Vou ver se ele topa aí, a gente entra aí e faz um programa aí, maneiro. E eu passo vergonha mostrando o quanto que eu não sei nada de direito, eu só sei retóricas básicas.
Inclusive, o habeas corpus não é só pra soltar. Se achar ameaçado... E sofrer privação de liberdade pode entrar com o habeas corpus preventivo.
Sim. O grande lance é esse, né? Mas aí a gente não respondeu. Qual o papel do nerd na política? O que ele deve fazer pra ajudar aí a galera que não é nerd? É fazer videozinho? Podcast?
Eu prefiro mudar esse termo nerd pra digital influencer, sabe?
Melhor.
Não, mas eu vou começar com o nerd e depois vocês abranjam, então.
Então fala aí, muta aí, Pato, ou Walter, quer dizer, deixa o Pato falar aí. Fala aí, Pato, não vou interromper não, vai lá.
Eu acho que a primeira coisa que o nerd pode fazer é não atrapalhar. E ser nerd raiz, né, como a gente falou, o cara que se aprofunda no conhecimento... estuda a fundo os assuntos que ele quer falar, suas áreas de interesse. Porque hoje, nerd está muito se confundindo muito com o consumidor de cultura pop. E consumidor, ele não tem papel de querer direitos. Ele quer consumir. Então, principalmente nerd gamer, que é o mundo dele, pelo menos até o meu, quando eu era moleque, era só comprar jogo de videogame, ele se seduz muito com essa coisa de imposto zero, sei lá o quê, porque pra ele, sem imposto, ele vai comprar todos os videogames que puder no mundo, então ele apoia esses neoliberais que tem por aí, que principalmente esses youtuber games, que estão cheios de fama no YouTube.
Pois é, eu concordo contigo, Pato. Principalmente nesse negócio de nerd se intrometer em assuntos que ele não sabe, sabe? Isso me lembra muito de um cara aí que é também digital influencer e tal.
Quero nomes!
Eu não vou falar o nome dele, porque ele, apesar de morar lá no Canadá, ele pode mandar processo para vocês já mataram quem é, né? Pois é, ele meio de tiração de sarro com lixinhas e tal, pessoas de espectro mais progressista, com aqueles velhos chavões do tipo, ele é comunista, mas ele usa iPhone e tal. Eu acho que é um vídeo sobre por que ele não suporta comunistins. Ele até alcunhou as pessoas como comunistins, sabe? São pessoas que não sabem, não sabem nada de história e tudo mais. Aí, se eu não me engano, teve um cara aí que também grava vídeo na internet. Ele não tem tanta repercussão assim quanto esse cara, mas que deu uma aula assim, sobre o que é comunismo, o que é socialismo, que isso daí não tem nada a ver. O Marx falava que, porra, se o cara produz, se o cara trabalha e ele ganha dinheiro com isso, ele compra o que ele quiser, velho, basicamente.
Esse do Canadá, eu tô percebendo que ele mudou de comportamento há algum tempo, pegando carona nessa tendência liberal, sabe? Ele era um pouquinho mais parcimonioso.
Ele foi nessa tendência por conta de basicamente de visualização no YouTube. Porque hoje em dia polêmico, basicamente. Isso daí atrai muita audiência. Tanto que até o Maurício Ricardo, que eu até falei no início, ele também está começando a falar sobre política. Inclusive, teve até um vídeo dele que ele falou que ele deixou a faculdade porque ele estava cansado de fazer história. Porque só tinha professor comunista na faculdade, aí por isso que ele foi para a faculdade particular, que na faculdade particular não tinha essa história de comunismo e tudo mais, era um pouco mais isento. Ou seja, a gente está vendo muita gente que não tinha opinião, era meio quinzentão mesmo, ou se pronunciava sobre política, começando a se pronunciar, sabe? Está vendo muito pronunciando, artistas pronunciando. E eu acho isso bom, em certo aspecto, porque as pessoas estão dando cara a tapa mesmo, estão começando a participar mesmo do processo político, a discutir sobre política e tal. Apesar de eu achar que tem muita gente que fala as coisas assim por falar e não tem aprofundamento, não procura estudar, mas eu acho bom esse aspecto.
Inclusive, ainda no aspecto nerd, né? O nerd, ele não terceiriza conhecimento, ele vai direto na fonte. Ele vai ler o Senhor dos Anéis, ele não vai ouvir um podcast do Senhor dos Anéis e só assistir o filme. E essa coisa dos influenciadores da internet é isso, o cara tá terceirizando a opinião dele. Então isso tá longe de ser algo nerd.
Depois que teve o atentado da Marielle Franco, ele falou, poxa, pessoal, ao invés de vocês bancarem agora e tudo mais, programas assim que esse garoto não tinha nada a ver, nem nada, tudo mais. Pessoal, vamos se posicionar hoje em dia. Porque eu acho importante, quando ele falou, eu acho importante as pessoas se posicionarem, falar um pouco mais sobre política e tudo mais. Porque essas pessoas têm um público grande, sabe?
Uhum.
E não tem problema nenhum delas começarem a falar sobre posições, tentar falar um pouco mais sobre questões políticas e tal. Assim é para as pessoas. Como eu falei para vocês, essa preocupação das pessoas que estão se tornando cada vez mais isentonas é real. Porque estão mudando mais o número de votos nulos, pessoas que acreditam que anular um voto e de uma maioria de votos nulos vai anular de votos, está se tornando bem mais real. Eu saí no Rio de Janeiro, né? A maioria votos nulos e mesmo assim o cara se elegeu.
É, o problema é que parece que a galera não entende, cara. O que eu ia falar em questão do nerd, nem nerd, né? Vou falar como também o Val falou que é o influencer digital. É porque eu não vejo o cara fazer o vídeo com intuito. O Val tocou num ponto muito importante de querer realmente informar. Eu sempre vou usar, sempre que eu falar isso, o nome do Walter vai estar junto.
Eu acho que até tem intuito de formar, mas o grande problema é que eles não estudam, né, meu Brasil? Eles vão de acordo do achismo deles.
Não, até que o do Felipe Castanhari, que eu critiquei, estava bem feito. Mas estava muito superficial.
Por exemplo, o do Nando Moura, né? Nando Moura aí que faz vídeo e tudo mais sobre política, além de fazer vídeo sobre guitarra, de solo e tudo mais, poxa, sobre Kiko Loureiro. Ele fala muito de política, mas boa parte das coisas que ele fala são ou desonestas intelectuais. Eu não estou falando isso daí porque ele é um cara de direita, mas é porque, tipo, ele tira informações de campos que ele não são muito contados. Por exemplo, o guia do politicamente incorreto do Narlock, velho. Pô, isso daí não é uma coisa para se aproximar, velho.
Sim. Não, o que eu ia falar é que eu acho que o cara, ele faz mais esse vídeo. Não é para informar, o que eu queria dizer, mas é para receber view. Porque ele sabe que dependendo da época que ele lançar, ele vai ter mais view. Mais view é mais seguidores. Ele fica mais famoso, entra mais dinheiro no YouTube e tudo mais. Eu vejo mais nesse ponto. Eu não vejo o cara... Aí eu ia falar, que sempre que eu falar isso, eu vou falar o seu nome antes, né? Ou depois, eu não lembro. O Walter diz que ele fala, o Bigode fala que tem que ser puro de coração. Cara, você tem que acreditar no que você está fazendo. A gente está gravando esse podcast aqui porque a gente acredita no que a gente fala. E mesmo que a gente fale merda, a gente pelo menos acredita. A gente tem. Eu não gosto de usar muito essa palavra, não no sentido porque eu sou ateu, mas a gente tem fé no que a gente está falando, né? No sentido de ter. Sabe? A gente não está falando, vamos falar para dar audiência e o caralho é quatro. A gente fala porque a gente acredita. A gente quer informar. Agora, eu vejo um cara desse fazendo um negócio desse. Eu tô no meu monólogo agora, mulher. O teu remédio tá aqui, porra. Porra, tô no meu monólogo, tô no meu momento. Ai, puxou meu cabelo, essa puta. Porra, tenta... Ai, porra. Sim, senhora. Opa, hoje tem. O cara, a gente faz porque a gente acredita. Agora, eu não vejo o cara, quando ele faz um vídeo desse, tanto o Moura, quanto qualquer um, exceto... A Nilce e o Leão, que deram uma refutada linda no Nando Moura, o cara comprou a parada para ler a fonte bibliográfica. Né? E o cara fez o vídeo porque se sentiu incomodado. Então, eu acho que esse influencer digital ou nerd, seja lá quem for, eu acho que ele, pelo menos, ele tem que ter, sabe, consciência de que ele tá falando uma parada e que ele acredita. Mas nem acreditar, tipo, não, ele vai falar merda e ele acredita. Não é nesse sentido que eu falo. Mas, pô, ele acredita, ele quer fazer esse trabalho social, né? Eu acho que é muita responsabilidade, porque um influencer desse digital, vou pegar aí o mais topzinho lá de audiência, tipo o babaca do Felipe Neto, o cara fala qualquer coisa ali, um bando de jovem idiota, cabeça vazia, vai e vai na maré, não questiona o caralho a quatro, e ele é um cara duvidoso, porque tudo que ele fala... Tudo que ele já criticou, ele faz hoje em dia, né? Era basicamente isso que eu queria falar. Então, eu acho que o cara que é influencer, nerd, quer dar a sua opinião sobre política, eu acho que o cara, pelo menos, ele tem que querer fazer isso, ele quer debater sobre isso, e pelo menos, eu acho que ele tem que acreditar no que ele tá falando, né? Não é falar por falar, é criticar se ele apoia uma linha, é criticar essa linha, é bater palma pra linha do inimigo dele e o caralho a quatro, né? É basicamente isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento, é pato. Então é isso aí, galera. Esse foi o Wikicast que eu vou correr para editar até domingo. Não, 1h25. Eu sou o Bigode do Comício. Estivemos na mesa. Ele que tá mexendo no microfone. Ou é ele, ou o Walter. O pato.
Tá ouvindo?
Tô.
Tá, só queria falar duas coisas. Felipe Castanhari apresenta o guia do politicamente correto da história na TV a cabo. E Kim Kataguri e Mamãe Falei vão se candidatar a deputado.
Porque você é comunista e quer e fica sendo bancado pela mamãe. Pelo menos é a minha mãe que me banca, né? Não é o dinheiro do contribuinte que tá me bancando, né? O filho de uma puta.
Essa galerinha que gosta muito de estado mínimo, gosta de estado mínimo pros outros. Pra eles é o estado máximo.
É,
né?
Claro, é o que eu tô falando. Adora falar assim. Eu vi uma mãe falei no Danilo Gentili, eu não consegui nem ver tudo. Né? Eu vi no YouTube. Aí ele, não, porque eu já pensei como comunistas. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que o mundo não era desse jeito. O maluco vai ser funcionário cara, público. Nem funcionário discurso público.
Discurso de evangélico também, né? Só, pra dar argumento de autoridade, fala que já teve do outro lado.
Não, apesar que eu também falo que já tive do outro lado, né? Mas pelo menos eu falo assim, ah, não, eu tive do outro lado, sabia as merda que eu falava, né? Mas pelo menos...
Eu também já tive, quando eu tive uma experiência quase morta quando eu bati minha van.
Eu também já tive experiência do outro lado quando eu peguei AIDS e hoje em dia eu tô curado.
Viu? Eu também tive experiência lá do outro lado quando eu... Ah, minha piadinha não vai ficar legal, foda-se. Mas é isso aí.
Fiz a cura gay.
Mas é isso aí, galera. Esse foi o Wikicast. Esse adendo do pato no final só me dá vontade de falar mais por 2 horas aqui, mas foda-se. Esse foi o Wikicast falando sobre nerd, política e nerd responsável com política. Estivemos na mesa, sim, ele, na minha ordem que tá aqui. Desculpa, Walter, não é você, mas é o pato.
Tô brincando, fiz o silêncio só pra pensar que eu filho da, tinha dado
filho pau. Filho da puta, ele tirando com a nossa cara, porra. E ele, sim, que tá direto do Belém assistindo Red Hot Chili Peppers cedo, porque amanhã é dia de trabalhar em São Paulo. Ô, Walter.
Essa menina, mulher da pele preta. Red Hot tocou, Jorge Ben,
hein? Eita, legendado, hein? E eu, o bigode roxo que tá sem camisa, tá com calor, com cabelo grande e fez uma chapinha que a dona bigode fez nele e dormiu de chapinha, porque ele é gay. É isso aí, vamos para os recadinhos barra dica. Tchau, tchau.
Eu quero ler um poema do ministro Barroso que se chama Gilmar, pessoa horrível. Me deixa fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo. Vossa Excelência vir aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. Fica procurando e já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux e agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas. Ministro Barroso, Gilmar, pessoa horrível.
Isso aí, galera! Achou que não ia ter recado de barra dica, né, não? Achou errado, otário. Eu só queria falar uma coisa. O que eu acho mais interessante que eu falei do Felipe Castanhari é que ele fez um vídeo chorando no YouTube, né? Eu faço esse conteúdo pra vocês, eu tiro dinheiro do meu bolso. Foda-se, eu tenho, tipo... Eu, no sentido do Wikicast, tá? A gente tem, tipo, uma média de 100 ouvintes e a gente tá aqui, não ganha porra nenhuma e grava, seu filho da puta. A gente quer raiz nessa merda. Mas é isso aí, galera. Vamos lá para os recadinhos barra dicas, começando por ele. Sim, o Pato. Pato, recadinho barra dica, tem alguma coisa pra indicar? E recadinho?
Eu tenho uma dica. Se você tá com o cabelo grande e fez chapinha que nem o bigode, faz um coque samurai e pague de hipster na balada.
Eu fiz, assim, não foi um coque, mas... Ficou uma porra mais ou menos assim, escrota, mas já breve darei pra fazer um rabinho de cavalo, vai ficar do caralho. E recadinho, tem?
Acesse o Twitter, Keno, /00, _00, Locadora TV, Os Lamentáveis, Rotocast, e eu acho que é isso.
O teu não, né? Tu não quer ninguém te enchendo o saco, né?
Não.
Da puta. Aí ele se... Engasguei. Aí ele, direto do Belém do Pará. Ô, Walter, recadinho barra dica.
Siga-me no Twitter, @wcast_br. Siga-me no Twitter, @WalterDoGuamá, onde basicamente eu fico conjecturando sobre eleições, Big Brother, e eu tô falando com a Gleice, Kaysar pau no cu. E uma dica do Netflix aí, que é os brinquedos da nossa infância, né? Que tem 4 episódios e conta histórias interessantes dos bastidores de como os brinquedos, como Comandos em Ação, Barbie... Star Wars, os brinquedos da franquia Star Wars ali na década de 70 e 80 foram criados. É interessante você ver o processo e ver que muita falcatrua com um pouquinho assim de malandragem. Cara,
tu é muito filho da puta, tu só me dá essa dica aqui no Wikicast. Cadê essa dica no meu WhatsApp anteontem?
Eu deixo as dicas melhores pro Wikicast, pra você se surpreender junto com o leitor.
Olha aí, viu? Você que não acha que eu fico surpreendido com as dicas? Olha aí. Porra, filho da puta, que maneiro, cara. Vou ver, hein? Vou ver, vou ver. É isso aí. Antes de começar meus recadinhos, eu gostaria de fazer um poema. Não um poema, né? Mas falar uma coisa que eu achei interessante esses dias, que é um texto que ele fala assim. Operações policiais não resolvem um problema sistemático, só criam outros mecanismos de corrupção aperfeiçoados. Quando eu escutei, quando eu li isso, eu, caralho, frase lá da série da Netflix, o mecanismo. Mas não! Foi cunhada para o nosso, foi cunhada pelo nosso amigo Walter Supermercado! Que menino talentoso! Só tem talento nesse podcast.
Sim. Hã? Esse rapaz é orgulho da mãe.
É orgulho da mãe, não. Então, vou lá já emendar nisso no meu recadinho, que é o quê? Né? Eu vou botar nos recadinhos, aí a pessoa já escutou a música que o Pato mandou pra gente, do texto lá do Barroso esculachando o Gilmar Mendes. Vai ser a trilha dos recadinhos. Vejam na Netflix, quando você escutar isso, já vai estar tipo antigo no Netflix. O Mecanismo, série brasileira, produção do José Padilha, com o um amigo do Walter Seton Mello e grande elenco, tem Faustão, Sérgio Malandro, tem o musical do Supla,
Dominó.
Dominó, Conrado, as Paquita, uma puta confusão quando sequestram e espentou Faustão e junto Malandro com a porra da Lava Jato, aparece Rendo Lassum, participação especial, e a cantora Anitta também, né, que tá aí famosa pra caralho. Me siga lá no Twitter, @bigodedocomissa, onde eu escrevo errado pra caralho, discuto com os outros e chego logo dando chute no peito, que comigo é assim. É isso aí, um beijo, um abraço, e como o Walter diz e o ET Bilu também, busquem conhecimento. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Tchau, tchau!
Oi!
Me deixe fora do seu mau sentimento, tá? Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal, atraso e quitada de psicopatia, tá?
Vou fazer essa tatuagem.
Que Deus perdoe essas pessoas mais.
Ô, Walter, para de julgar lá caso do teu escritório, tá bom? Vá tomar no seu cu. É a palavra. Um beijo, um abraço, tchau, tchau, porra.